Boa tarde, senhores e senhores. Nós vamos dar início à nossa audição da Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores, no âmbito do grupo de trabalho para a revisão do Decreto 7373. Temos connosco o Sr. Presidente da Direção da APPC, o Engenheiro Vítor Carneiro, e o Sr. Engenheiro Jorge Menezes, membro da direção da APPC. Antes de vos dar a palavra, só enquadrá-los minimamente no espírito deste grupo de trabalho. Este grupo de trabalho foi constituído incluindo deputados da Comissão do Trabalho e da Comissão de Obras Públicas. Porquê? Porque dos dois documentos legislativos que estão em discussão, um deles encontrava-se a ser analisado em sede da Comissão do Trabalho, o outro encontrava-se a ser analisado em sede da Comissão de Obras Públicas. Foi nosso entendimento que a forma mais abrangente de procedermos a esta discussão era a de constituirmos um grupo de trabalho misto que incluísse, das duas comissões, que incluísse representantes de todos os grupos parlamentares. Neste sentido, estamos a promover todas estas audições, solicitando às entidades que entendam que se justifique também a apresentação da sua posição através de um documento que fique, não só porque refresca a memória, mas também facilita depois a discussão mais à frente. O Sr. Presidente da APPC já fez o favor de nos entregar, de nos deixar aqui um documento de reflexão, presumo eu, sobre a posição da APPC. Nós, com estas audições, exatamente o que pretendemos também é que a própria discussão ou que outras opiniões que não possam complementar aquilo que é a vossa exposição, possam ser também elas apresentadas e tidas em conta pelos seus deputados. Connosco está o deputado Pedro Cortes Graça, do Grupo Parlamentar do PSD. Depois está também a doutora Fátima Brandes Mendes, que é assessora da Comissão de Obras Públicas, a doutora Maria João, assessora da Comissão de Trabalho, o doutor Pedro Crawford, que é assessor do Grupo Parlamentar do PSD, o doutor Pedro Pinto, assessor do Grupo Parlamentar do PS. Nós, nestas audições, o modelo que temos seguido tem sido de convidarmos os nossos convidados a fazer uma introdução, pedimos específico pelos 10 minutos. Depois, a seguir, se suscitarem dúvidas, intervêm os deputados que assim o entendam, seguindo-se depois uma nova intervenção da vossa parte também, portanto, de 10 minutos. Portanto, muito obrigado. Sr. Engenheiro Vítor Carneiro, se faz favor.
Em primeiro lugar, muito boa tarde, e é com prazer que a BPC está aqui, digamos, a expressar o seu ponto de vista relativamente a esta temática. Portanto, esta é uma temática que já de há muitos anos constitui preocupação da associação. Portanto, a associação é uma associação empresarial, portanto, reúne empresas de consultoria e projeto, portanto, integra as maiores empresas portuguesas deste setor. Temos 152 associadas, 152 empresas associadas. Não temos nenhum associado a título individual e a APPC representa Portugal no âmbito da Federação Europeia das Associações de Consultoria de Engenharia, bem como a Associação Europeia dos Consultores de Organização e Gestão, a FEAC. E, a nível mundial, integra e representa Portugal a Federação Internacional dos Engenheiros Consultores. Portanto, trata-se tudo de associações empresariais e, portanto, o nosso ponto de vista é um ponto de vista, digamos, de natureza empresarial. E a nossa reflexão, que está consubstanciada no documento que aqui deixamos, é fundamentalmente virada para as preocupações, digamos, das empresas que integram, digamos, os profissionais, os vários profissionais, quer sejam engenheiros, engenheiros técnicos, arquitetos, paisagistas, biólogos, etc., que no seu conjunto formam as equipas de projeto e que são, digamos, responsáveis pela elaboração dos projetos. Os projetos hoje em dia são cada vez mais da responsabilidade de entidades empresariais, nomeadamente aqueles que são mais complexos, aqueles que são mais relevantes, são efetivamente conduzidos e contratados, quer pelo Estado, quer pelos privados, em entidades empresariais. Isto tem também a ver com a questão depois da responsabilidade pelo produto que é, digamos, realizado, Esse produto, que é o projeto, é um instrumento de gestão do contrato para a execução da obra e, portanto, obviamente, aí prendem-se, digamos, as questões de responsabilidade dos intervenientes no ato de estudar e projetar, bem como de fiscalizar a própria condução da obra. Pronto, relativamente aos dois diplomas que estão aqui em cima da mesa, passo a expressão, que é a iniciativa legislativa, a iniciativa dos cidadãos relativamente à questão da arquitetura. Obviamente, a posição da APPC é de concordância com a posição dos cidadãos, no sentido de que a atividade da arquitetura, digamos, estava mal enquadrada, digamos, no 73 de 73. Portanto, simplesmente, em nosso entender, o 73 de 73 está hoje em dia de tal maneira desatualizado que justifica, digamos, a sua revogação na totalidade e a substituição clara por uma legislação construída de raiz. Daí que o nosso parecer hoje incida sobre o projeto de a proposta de lei 116 e, inclusivamente, no projeto de lei 116, nós procuramos incorporar, digamos, as propostas que a BPC faz, portanto, de redação alternativa, digamos, a alguns artigos que foram, estão formulados na proposta, e são essencialmente com este enfoque, que é isto já a proposta, digamos, tem subjacente, digamos, a atividade de projeto realizada por entidades empresariais. Mas fica ainda muitas zonas cinzentas entre aquilo que são, digamos, as responsabilidades empresariais e aquilo que são as responsabilidades individuais. Quando nós procuramos introduzir aqui, enfim, provavelmente não teremos sido capazes de resolver a totalidade, digamos, das situações, mas daquilo que, do nosso ponto de vista, estava, de algum modo, incompleto ou em alguma contradição, procuramos clarificar. E pensamos que é extremamente importante para o processo da construção e para a qualidade e economia dos empreendimentos a consideração de uma figura que não estava contemplada no, na proposta de lei, que é a figura da revisão do projeto e do revisor do projeto. Portanto, também normalmente cometido, digamos, em empresas, mas também pode ser executado por indivíduos, por profissionais, a título individual, que, de uma forma totalmente independente do projetista, procedem à avaliação e à revisão desse mesmo projeto. Portanto, esses conceitos estão passados a escrito, estão, digamos, indicados no nosso, enfim, no nosso parecer. E também, respondendo ao pedido que nos é formulado, e que faz todo o sentido, que é, digamos, qual é a legislação que, no nosso entender, é importante para que este edifício, digamos, da legislativo do projeto e da construção, digamos, faça sentido. E do nosso ponto de vista, para além do Código dos Contratos Públicos que está promulgado, é importante, digamos, proceder à atualização de uma portaria de 72 que define os conteúdos e as fases em que os estudos e projetos devem ser desenvolvidos. E os vários tipos de projeto, ou melhor, os vários tipos de obra, para que, em função desses mesmos tipos de obra, se defina claramente o conteúdo de um estudo prévio, de um estudo preliminar, de um estudo prévio, de um projeto base, de um projeto de execução, do que é assistência ao dono de obra, assistência técnica ao dono de obra. E isso, digamos que, hoje em dia, o que está em vigor, data do ano de 1972, está desatualizado. E, do nosso ponto de vista, merece, digamos, uma atualização. Aliás, o próprio Código dos Contratos Públicos, num dos seus artigos, que não, sinceramente não me recordo qual é, diz que em portaria será definido o que é o projeto. Mas, mais do que definir o que é o projeto, também é importante definir as fases até chegar ao projeto de execução e, em função dos vários tipos de obra, definir os conteúdos dessas mesmas fases de projeto. Uma última iniciativa que, no foro legislativo, pensamos importante seria preparar e promulgar umas instruções para a revisão de projetos, tal figura que há bocado referi. Portanto, enfim, penso que com isto, não iria estar, digamos, amassá-los, porque as nossas propostas depois estão, digamos, artigo a artigo. Enfim, não são muitas, digamos, mas há algumas propostas de alteração, mais no sentido de precisar do que propriamente, digamos, divergir muito do que está no, na proposta de lei. Mas pensamos que alguns aspectos era importante precisar. Portanto, acho que gastei menos do que 10 minutos.
Sr. Engenheiro, foi. Isso é. Ministro, muito bem, se me permite. Sim, se acha bem. Sr. Deputado, muito curto em graça.
Sim. Boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. Eu não tenho muito a dizer, apenas pessoalmente concordar com aquilo que o Sr. Engenheiro disse relativamente às questões, em concreto relativamente às fases e ao conteúdo do projeto. Parece-me pessoalmente muito importante que efetivamente isso se concretize. De resto, eu guardaria, digamos, nós estamos aqui para o momento fazer grandes comentários, é apenas um que faço. De resto, uma vez que remeteu fundamentalmente para os documentos que nos deixou, eu não tinha muito mais dúvidas que me tenham sido colocadas pela sua exposição, de maneira que teremos, em primeiro lugar, de analisar os documentos que juntou e, enfim, após isso é que poderão surgir mais algumas questões, mas já não será neste momento. Agradecendo uma vez mais a vossa presença.
Bem, já agora também falamos que o deputado Vasco Cunha, que acabou de chegar também integra o grupo de trabalho. Eu não tenho sido apanágio, mas gostava de eventualmente aproveitar a vossa presença aqui, uma vez que os senhores correspondem na prática a uma associação de empresas que antes da alteração legislativa já corporizou um pouco aquela que é o espírito da alteração legislativa que o Governo propõe, que, portanto, não se confina à questão do direito à arquitetura, é mais abrangente e insere e valoriza, ou pretende valorizar, na interpretação que faço, aquela que é a equipa de projeto e que é e que baliza aí um conjunto de relações e de tipificação de responsabilidades. Primeiro, dizer-vos se a vossa experiência vos demonstra que, independentemente de não estar legislada a definição clara das responsabilidades nas várias peças que integram a equipa de projeto e o projeto propriamente dito, se a distinção clara entre essas responsabilidades deverá necessariamente ser feita de forma através da lei, ou se as próprias dinâmicas que se geram nos projetos permitem que essas responsabilidades sejam pacificamente assumidas e clarificadas. Por outro lado, nós, numa das audições que fizemos, foi-nos levantada aqui uma questão relacionada com a disponibilidade dos produtos que as entidades seguradoras poderiam emitir de acordo com aquilo que são as exigências deste novo enquadramento legislativo. Não, não, com certeza não será sobre o tipo de produtos que vos irei questionar, mas é relativamente aos produtos que já existem no mercado. As relações dos vossos associados com as entidades seguradoras é feita negociada peça a peça, caso a caso, ou existem já produtos que permitem responder a preocupações tais como o seguro, se quisermos, generalizado pelo projeto ou pelo acompanhamento da sua execução, ou se o seguro é feito atividade a atividade, profissional a profissional, intervenção a intervenção, tipo de intervenção a tipo de intervenção. E, portanto, obviamente, mais uma vez agradecer também aqui a vossa presença e o facto de nos deixarem também um contributo para uma reflexão que vamos com certeza fazer mais à frente e será com certeza mais profunda. Eu agradeço e antes ainda de responder, eu ia referir um aspecto que me esqueci na introdução. Dentro da APPC estão empresas de engenharia, estão empresas de arquitetura, estão empresas de organização e gestão, estão empresas de ambiente. Portanto, enfim, fazemos um pouco, digamos, o pleno, a cobertura, o chapéu, digamos, das profissões
que, no fundo, tem estado um pouco, digamos, na discussão à volta, digamos, destes temas que estão aqui em cima da mesa. Quanto à questão, digamos, da formação da equipa de projeto, portanto, isto nós temos noção de que há muitos projetos de natureza complexa, portanto, de dimensão, e há o pequeno projeto, digamos, que é desenvolvido, digamos, para uma entidade que pretende contratar um projeto, digamos, simples. Portanto, há espaço para a intervenção, digamos, individual, de natureza individual, portanto, de um arquiteto ou de um engenheiro que resolva reunir uma equipa e desenvolver um estudo e projeto, mas seguramente os estudos e projetos de obras mais complexas, cada vez mais, digamos, em Portugal, e se olharmos então para a experiência, digamos, lá fora, é que cada vez mais são entidades empresariais que assumem essa responsabilidade. Porque essas entidades empresariais, portanto, obviamente irão constituir a equipa de projeto, terão, digamos, que indicar um coordenador de projeto, terão os vários especialistas e serão essa entidade empresarial é que será responsável, digamos, pelo produto final que entrega. E aqui, digamos, entramos na segunda questão, na segunda parte do que levantou, que é a questão dos seguros de responsabilidade profissional. O mercado em Portugal já tem seguros de responsabilidade profissional à disposição das empresas, e também penso que ao nível dos profissionais individuais, mas ao nível das empresas existe. A experiência que existe em Portugal relativamente aos outros países da Europa, da União Europeia, é ainda relativamente reduzida. Podemos dizer é que nos restantes países da União Europeia, nomeadamente nos países mais do norte da Europa, digamos, as responsabilidades são cobertas por companhias de seguros e normalmente são cobertas quando contratadas com empresas. Na medida em que há, digamos, que reunir um histórico, digamos, de experiência, de saber fazer, que as empresas acumulam e que, não quer dizer que um profissional individual não o acumule, mas obviamente o faz com uma dimensão que muitas vezes não é compatível com a dimensão do projeto que é contratado. E, portanto, voltamos outra vez à questão da complexidade das obras. Por vezes nós estamos perante situações em que, digamos, o indivíduo isolado, digamos, não consegue, digamos, dar garantias, digamos, relativamente à responsabilidade que assume num projeto. E, portanto, digamos, hoje em dia existem mecanismos, digamos, disponíveis, que serão seguramente, digamos, ampliados e desenvolvidos à medida que a responsabilização, digamos, e a gestão das responsabilidades no ato de construção se vão, digamos, acentuando. E, portanto, nós vimos ao longo de muitos anos a defender que há necessidade de sermos todos nós, a sociedade, mais exigente com o projeto, com, digamos, a obra, com a execução da obra, com a execução, digamos, contratual, quer financeira, quer de qualidade técnica de execução, porque só assim é que estaremos, digamos, a evoluir e a poder, digamos, competir no mercado que vai sendo cada vez mais global. E, portanto, relativamente a esta matéria da gestão da responsabilidade, há instrumentos, e se não houver instrumentos em Portugal, as seguradoras, digamos, europeias, cá virão. Temos para suprir essas lacunas, chamemos assim, do mercado. Portanto, enfim, penso que respondi à questão que colocou. Já agora o meu colega aqui.
Acrescentaria sobre esta questão dos seguros. De facto, nós, a PPC, justamente porque percebemos a importância desta questão já há um tempo, independentemente até da legislação o obrigar, é o mercado que o obriga muitas vezes, contratualizámos um seguro de grupo para os nossos associados, está disponível para os nossos associados, como a seguradora, através de um broker, e que, para quem quiser subscrevê-lo anualmente, esse seguro está disponível e já cobre os riscos mais importantes numa obra. Da observação que temos feito com outras associações e empresas internacionais, nomeadamente da Comunidade Europeia, de facto, percebe-se que os nossos seguros que estão hoje disponíveis em termos de coberturas de risco ainda estão um pouco aquém do que se faz, do que hoje já algumas empresas em França, por exemplo, ainda há poucos dias os colegas da Associação Francesa me diziam quais as coberturas e quais os prémios que pagavam por essas coberturas, e de facto tudo isso tem alguma diferença. Mas eu não tenho grande dúvida que nós caminharemos para aprofundar os seguros com ou sem legislação, embora claro que a legislação que obrigue a que as responsabilidades sejam ou assumidas ou cobertas depois por um seguro, isso vai ter que, ao existirem, vai obrigar o mercado a reorganizar-se e é um fator, de facto, que vai despoletar muitos destes assuntos que andam à volta deste quadro legislativo a que se referia aqui o meu colega. Portanto, eu penso que em termos de seguros as coisas estão a avançar e as nossas propostas concretas que estão no documento distribuído também, digamos assim, ele já era abordado este tema, mas nós fazemos sugestões no sentido de aprofundar essa obrigatoriedade. Os trabalhadores individuais, tecnicamente capacitados, obviamente, que fornecem serviços, às vezes, de uma dimensão superior à organização que têm, naturalmente terão alguma dificuldade em fazer esses seguros, porque em última análise as seguradoras não vão correr os riscos desequilibradamente com o interlocutor que têm, não é? Mas também é a tendência do mercado normal.
Senhores, agradecer obviamente a vossa disponibilidade e a vossa presença, bem como o contributo que nos deixam, dizer-vos que nós vamos continuar o nosso trabalho nestas audições, iremos prolongá-lo até maio, em função do número de audições que temos de realizar. O nosso objetivo é, não só promover as audições, mas no fim tentarmos encontrar um texto que possa absorver as duas propostas legislativas que temos em cima da mesa e também a reflexão que conseguirmos fazer de todas estas audições e dos contributos que vamos recebendo. Por isso, mais uma vez, agradecer, obviamente, a vossa presença.
Obrigado. Fica, obviamente, estamos à disposição, se entenderem qualquer questão colocada sobre o nosso documento, estamos à disposição. Obrigado.